サバーラーショ
ー。E sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Subra Show. Meu nome é Mario, um sommelier de live actions de anime. É, eu gosto de sofrer.
Ah, aqui é o Seiji, e eu gosto de live action de anime. De shoujo.
De shoujo. Então, não tem erro. Essa é uma regra implícita que não se fala. Live action de shoujo é tranquilo de se fazer, até porque é basicamente uma novela. Você vai ter um romancezinho ali e tá tudo certo.
Oiê.
A gente tá aqui pra falar sobre live actions, né? Live actions são adaptações reais de uma obra, sei lá, como anime no caso, né? Então, uma obra de fantasia, uma obra que normalmente é um desenho, um mangá, etc. E é portado pro mundo real, né? É portado como um filme com atores reais, etc. E essas adaptações, às vezes elas são acertadas, às vezes não são. Às vezes são adaptações básicas, né? Só pra transformar a mídia em algo um pouco mais palpável, né? Pra pessoa, né? Como uma realidade ali, vai ficar um pouco mais palpável, como um filme, né? Às vezes elas são só pra promover a obra, né? Pra promover o anime, o mangá. Às vezes elas vêm como uma produção hollywoodiana, né? Então vem muito mais pra acariciar, ganhar fundos ali em cima da obra, né? E às vezes vem de outras formas também. Muita gente critica live actions, né? Muita gente odeia, principalmente porque quando você fala de live action, vem na mente aquelas adaptações hollywoodianas, né, dos Estados Unidos, como Dragon Ball... qual que é o nome? Até esqueci, ainda Evolution. Bem que eu esqueci. Evolution. E a gente tá aqui pra falar sobre live actions, né? Desde os primórdios ou não, será que eles são realmente ruins? Será que existem live actions bons? A gente vai falar de todos eles. Seja, você lembra qual que foi o primeiro live action que você lembra de ter visto?
Live action baseado num anime?
Um live action. Por exemplo, olha só. Um live action que muita gente assistiu e você pode não se lembrar é o do Street Fighter. Faz sentido o filme do Street Fighter ser um live action ou não?
Não, ele é assim, porque ele é baseado numa obra original. Uh-huh. Que a obra original não é feita de pessoas de carne e osso.
Isso, né?
Não é uma fotografia, então era um jogo. Então, sim, ele é uma adaptação live action.
Então, beleza, ó. Quero começar por Street Fighter, ó. Street Fighter, pra quem é muito novinho, esse filme lançou, sei lá, em 95, deve ter sido. Eu acho que foi por aí. E é o filme com o Jean-Claude Van Damme.
É, esse aí mesmo.
Então, esse filme é muito curioso, porque o Jean-Claude Van Damme interpreta o Guile, né? E aí você tem a maioria dos personagens do jogo, você tem lá. Sakami, Ryu, Ken, Chun-Li, né? Zangief, etc. E aí é muito curioso, porque é uma adaptação hollywoodiana. Então eles meio que pegam características dos personagens e extrapolam, sabe? A Chun-Li, apesar de ela ser uma repórter, eles colocam ela com um estereótipo de mulher sensual, né? O Zangief, eles colocam... É um personagem russo. Eles colocam com o estereótipo de um personagem que é lenta pra entender as coisas, etc, né?
Ele tem umas coisas assim que era meio estranha, né? Tipo, por exemplo, que era o Balrog, era dos mocinhos. Assim, porra, o cara não é vilão, boxeador? Como assim?
Então, eu não sei se é vilão. É vilão? Eu não sei se é vilão.
Não, o Balrog no live action não era vilão.
Então, não, mas o Balrog como personagem também não é vilão, né?
Ele é parte do grupo dos vilões no jogo, né?
Não sei, ele é um... Dizem que ele é um mini-boss, né? Alguma coisa assim no Street Fighter 2. Agora eu não sei dizer.
Mas...
Não,
mas ele é da Shadaloo, cara.
Tá bom, vai. Pô... depende do seu ponto de vista, vai. Então, tá bom.
Pô, o Eronda não é japonês naquele filme,
Ele é havaiano.
Pois é, o Blanca era bizarro, cara. Porra.
Então, o Blanca é uma tristeza que... Nossa, como é que a gente gostava desse filme? Eu juro, eu adorava esse filme quando eu era pequeno. Assim, eu conversava com a molecada da minha rua e tal. E a gente só falava dessa merda. E esse filme é só bizarro, cara. O Blanca, ele era um cara pintado, assim, com bagulho verde, colocaram uma peruca. E aí colocaram... Era um cientista, colocou ele pra assistir filmes maus. Né? Só filme de guerra, tal, destruição, e aí metade dos outros filmes eram filmes bons, né? Então a cabeça dele tinha uma dualidade de coisa ruim, coisa boa, ele saiu um ser ok, qualquer coisa, sabe?
Ah, uma lavagem cerebral ficou verde, né? Bem explicado, né? Fazer o quê? Era o que tinha na época, ainda mais que tinha o Van Damme também, que tava em alta também, né?
Então,
Street Fighter tava em época, tava numa alta gigantesca também, então a gente queria ver um filme, mas a gente sabia que o filme era ruim.
Então, por que esse filme é ruim?
Roteiro. O roteiro mata ele. Não tem como, né?
Uhum.
Ele não faz sentido, um monte de coisinha. Os personagens, a gente quer ver uma boa representação. Na verdade, a gente sabe que o protagonista é sempre o Ryu.
Uhum.
E ele não tem uma participação grande. O Gaio que botaram ali porque o personagem é americano, então ele tem que ser o militar americano, tem que ser o protagonista, né? Apesar que botaram o Van Damme, que não é americano. Mas tudo bem, isso não importa. E o Bison, eu adoro o Raul Julia, mas o Bison era miudinho, né? Então, pô...
É, o Raul Julia, ele abraçou a ideia de um filme dos anos 90 que é bem estereotipado, assim, é. Ele faz o que eles chamam de overacting, né? Ele reage muito além do que ele deveria, né?
E pensar que o último filme dele foi o Bison.
É, então, ele morreu depois do filme, né? Que triste, cara.
Não, mas... Ó, tem outros tipos de live action também que são questionáveis, né? Se você for partir dessa origem de jogo, videogame.
Uhum.
O Double Dragon, por exemplo, uma porcaria.
Nossa, eu tinha me esquecido disso. Ah, tem o do Super Mario também, que é horrível.
Super Mario é uma porcaria, pior ainda, um dos piores live adaptações de live action.
Então, é que a gente já entrou no núcleo de live actions de jogos que, assim, há ressalvas, né? Mas a maioria são ruins, né? Mas só de luta, assim, tem Double Dragon, o do Tekken é horrível. Não, calma, o do Tekken
é horrível.
O do Tekken até que tem coisa que eu achei ok, assim, viu?
Tipo, o Dead or Alive é uma porcaria, mas o Doa, né? Mas é, porque o Doa já é estranho o jogo, né?
Uhum.
O Mortal Kombat, ele se salva em alguns pontos, o primeiro filme.
Então, esse entra na mesma característica do Street Fighter. O filme é ruim, mas a gente gostava muito quando era pequeno, porque, pô, a gente consegue relevar muita coisa aí. E, mano, tem coisas legais nele, assim, eu acho que...
Ah, sim, ele é menos ruim.
O do Mortal Kombat eu acho que é legal porque ele tem bastante ação, assim, ali, o pessoal luta, etc, e realmente luta. O do Street Fighter não tem isso.
É que o Mortal Kombat, ele segue uma história, que é a do videogame. Então ele tá ok pra mim, dentro dessa linha, a trilha sonora dele é muito boa, tem umas lutas que são maneiras.
Uhum.
Porcaria é a continuação, a aniquilação. Aquilo lá é horrível, né? Putz, é o segundo filme aí, não dá, né? Dá pra salvar. Mas aí a gente tá entrando num caminho perigoso, né? Live action do quê? De videogame, que é um público exigente de jogo, né?
Uhum.
Pega os mais recentes, cara, de jogo. Também alguns se salvam, mas... Por exemplo, do Tom Holland, mais recente.
Ah, o Uncharted.
Uncharted. O pessoal não achou legal, não, porque é... Viu o videogame? O videogame é mais legal do que o filme.
Ah, é. Mesmo eles fazendo cenas iguaizinhas à do jogo, a cena ficou ruim. É que assim, eles investiram ok, assim, em cena de ação, sabe? Comparado com os anos 90, pelo menos é uma galhofa. Mas tem a noção. Os filmes de Tomb Raider também não são bons, assim. Desculpa, Angelina Jolie, eu fui assistir no cinema, hein? O primeiro filme do Tomb Raider.
Sim. Mas eu... mercado de live action é isso. Vamos tentar ganhar dinheiro em cima de algo... que já é consolidado, uma franquia, de um universo.
Mas, ó, entre esse núcleo de animes de live actions de jogos, eu consigo citar pelo menos um ou dois bons, ó. Tem um que eu não sei se você assistiu, e o que eu considero bom. É o Detective Pikachu. Você chegou a ver?
Não, ainda não vi.
Ó, esse filme é bom. A gente tem um podcast sobre isso, o Mug chegou a gravar. É, eles pegaram um jogo, né, Detective Pikachu é um jogo em que você tem um Pikachu que fala. Né? Um Pikachu é um detetive que fala e é um parceirinho, né? E aí pegaram esse conceito e levaram para um mundo físico, né? Então, é um mundo onde realmente tem um personagem, né? Que tem um Pikachu que fala, ele tá procurando o pai dele e tal. Nesse mundo, existe um mundo dos Pokémon, né? Então, a melhor parte dele é que os Pokémon estão andando. Então, ele não segue a tendência de, ah, beleza, eu sou um treinador, né? Etc, tem os Pokémon. É um personagem onde ele vive, onde os Pokémon estão vivos. E a melhor parte desse filme é que os Pokémon realmente estão vivos. E eles abraçam a ideia que é um filme pro público infanto-juvenil. Tem um roteiro um pouco mais direcionado para esse público. Os personagens também são infantes juvenis, então eu acho ele bem colocado dentro disso tudo. E isso me dá esperança pra outras coisas. E o filme do Sonic também é bom.
O segundo ainda mais, né?
Eu não vi o segundo ainda, hein?
Dizem que ele é muito bom, né? Eu também não vi, não. Eu não vi nem o primeiro ainda, mas assim, dizem que ele é excelente. É o melhor filme live action de personagem de videogame já feito.
Então.
É o que eu já ouvi falar.
Há esperanças, há esperanças.
É um caminho, há um futuro, olha só. Mas a questão que salva também é roteiro bem feito.
Uhum.
Aliado a um CG de qualidade.
É verdade.
O Sonic, quando ele foi projetado, aquele primeiro lá antes, nossa, mas caiu crítica pra caramba com aquele CG do Sonic do jeito que tava.
Uhum.
Bizarro. E ouviram o público, o estúdio ouviu o público e vamos fazer. Toma, porque tiveram muitos tombos parecidos.
Sim, sim. Né,
por culpa de CG. Então, era mais inteligente refazer pra ter uma grana e uma crítica boa.
É, parece faz muito tempo, né? E realmente faz. Ó, pra você ter uma noção, o primeiro filme do Sonic, ele saiu, eu acho que pouco antes de anunciarem a pandemia global, né? Eu cheguei vendo cinema. Acho que ele lançou em fevereiro, alguma coisa assim. E é um filme realmente bom, né? Que nem você falou, o roteiro faz diferença pra esse filme. Olha, e é curioso porque agora tem o 2, né? Eu não vou chegar a ver o 2. Mas ele marca também o início da pandemia, né? Então, a gente parece que faz muito tempo que ele aconteceu, e faz mesmo. Faz quase 2 anos, sabe? Que a gente tem de pandemia, então tamo junto aí, junto com o filme do Sonic, né? Eu acho que mesmo com um personagem grotesco como ele tava, o filme ia ser pelo menos bom. Porque ele já tinha um roteiro bom. O filme do Sonic, ele é engraçado. Essa que é a melhor parte. Tipo, ele vai pra galhofa, pra piada, sabe? Tudo é piada. O Sonic o tempo todo tá fazendo piada. E isso é muito divertido.
Mas o Sonic em outras mídias, ele é assim, cheio de piada mesmo. Você vê em desenhos, cómics, ele é assim também. Então pegou a essência do personagem. Deveria ser. Não aquele sisudo, mala do caramba. Não é. É assim.
E a gente vai ter agora o novo live action do Mario, né? Então imagino que seja na mesma pegada.
Esse tá meio demorado também, né? Então. Eu lembrei dos primeiros que eu vi, cara.
Quais foram?
Nossa, um. Tartaruga Ninja, eu acho que deve ter sido.
Ah, pô, não, Tartaruga Ninja é verdade. Nossa, tinha um live action.
Aquele primeirão. Não, tinha um monte, tinha uns três.
É, que era uma sequência do outro, é.
Era, exatamente.
Que eles eram meio com os personagens não é animatronic, né? Eles eram seres vestidos, né? Pessoas vestidas de
Assim, a
tartaruga mesmo.
fantasia com a cabeça de um animatrônico.
É, era meio que isso.
Mas a fantasia, assim, de tartaruga. Nossa, o primeiro, ele é legal ainda, cara.
É divertido,
Datado?
né?
É. Um pouco violento? É, mas ele é legal.
Então, é que Tartarugas Ninjas original, os quadrinhos, eles são bem violentos, né?
Ah, sim, é. Mas o primeiro é legal. Nossa, ele era tão, assim, difícil de achar ele, né? Mas você consegue achar agora no streaming, então é legal pra se ver o primeiro. O segundo já passava toda hora na TV. Esse aí eu via direto, em um monte de lugar. O terceiro eu achei o fraquinho. Mas faz o quê?
O terceiro é o que Michelangelo volta no tempo, né?
Isso, eles vão lá na época samurai, os quatro. Ele achava mais fraquinho.
Tá, é porque aí é um filme dos Estados Unidos que tá querendo fazer coisa do Japão e eles erram porque é tudo estereótipo.
Ah, é sei lá, terceiro filme, baixou orçamento, vamos fazer de algum jeito. Aí deu uma pausa nas Tartarugas Ninjas e voltou só recentemente, depois de um longo tempo, com Michael Bay, né? Fazendo todo o estilo lá, explosivo, a câmera girando, sabe? Testosterona. Esses eu não vi.
Você não viu?
Esses eu não vi. Eu não curto Michael Bay, né? Então.
Ó, eu assisti o primeiro e, assim, eu acho que tem coisas boas e coisas ruins, né? Eu acho que como coisa boa, assim, cena de ação e tal, é legal e eles estão falando piada o tempo todo. Eu acho que o ruim é o CG. Eu acho que tira a personalidade deles, assim, sabe? Nesse caso, eu acho que, comparando com os personagens com cara de animatrônica, eu acho que os caras de animatrônica era mais, sei lá, era mais real, não sei, é muito bizarro isso, eu me identificava mais.
É, mas tem que pensar também a época que é feito, né? Aqueles antigos, eles se baseavam nos desenhos, que eram mais leves. Tem referências aos quadrinhos? Pouco, mas tem. Mas é pouco. É a pegada mais leve do desenho. Agora, passou um tempão, passaram mais desenhos da Tartaruga Ninja com uma pegada mais violenta, pra deixar mais descolado também. E o filme pegou nessa onda, né? Onda mais forte, mais ação, ainda mais com um roteiro e direção lá do cara lá que adora uma explosão.
Ficou bem, né? Não pode. Câmera girando e explosão. É isso que ele gosta. E tem de tudo nesse filme. Tem exatamente câmera girando, é muita ação. É literalmente Michael Bay. Pegou tudo que ele fez Transformers e colocou dentro de Tartarugas Ninjas também.
Sim.
Falando, eu lembrei de um live action, mas é de videogame também, que eu sei que é ruim, mas eu gosto. Que é Doom As Portas do Inferno.
Nossa senhora, com The Rock?
Com The Rock.
É maravilha esse filme, hein?
Você assistiu?
Lembra um pouco.
Ah, eu assisti algumas vezes esse filme, tá?
Só algumas.
Tem o Street, ele é o. Eu esqueci o nome do ator, tá? Mas ele é o. Ai, nossa, esqueci também o nome do personagem que ele faz, Senhor dos Anéis, tá? Mas eu acho ele um bom ator. A irmã dele que ele faz também é uma boa atriz. E tem o The Rock. Então, esse filme tem bons atores. Ele é um filme de ação. Meio que parece Resident Evil, sabe? Os personagens entrando, assim, né? Num estabelecimento e tal, e tem um negócio acontecendo. Os personagens vão lutando e morrendo. E no final do filme, spoiler, é um filme de 2006, tá? Mas The Rock, ele vira do mal, né? Tanto o mocinho, né, o cara que o Street lá e o The Rock, eles são infectados, o Screech ele não se transforma num ser, né, um alien, etc, e o The Rock se transforma, né, e aí eles lutam, tem uma luta bizarra, mas eu acho divertido esse filme, e além do mais, esse filme tem uma cena que é uma cena clássica, uma sequência clássica, que foi mostrada quando, antes do filme ser lançado, e os fãs piraram, que é o filme em primeira pessoa. Que é o Street, tipo, andando em primeira pessoa com a arma, assim, atirando, e é super violento, sabe? Sai sangue, todo mundo... Nossa, esse filme vai ser sensacional, sabe? E eu acho essa cena boa. Você lembra disso?
Cara, não, assim, mais ou menos, né? Que eu... Esse não é um filme, que filme que eu vou lembrar muito, hein? Uhum. Não, tem alguns, assim, que você puxou de videogame, né? Tava tentando lembrar de alguns. Cara, tem um que eu adoro, que apesar do videogame, eu já joguei bem pouco videogame, que é o Silent Hill.
Ah,
esse é uma boa adaptação, porque esse daí sabe usar bem o efeito que das sombras, né? Questão de...
Da névoa, né?
Da neblina, isso, né? E ele torna um terror, putz, muito terrível, assim, pra gente ver, né? Porque a gente fica com medo desgraçado das coisas. Uhum. Tem umas coisas no final que é bem radical até demais, na minha cabeça. Putz, mas tem uns momentos que são muito bons. Bem lembrados do videogame.
É, eu acho que a tendência, né, de ter esse medo, né? Do que tá na neblina ali, etc. Eu acho que nesse filme é bem caracterizado, né? Eles também não seguiram a história do jogo, né? Eles criaram uma história meio que original, né?
Não, sim, obviamente não dá pra seguir, mas tá os elementos ali, ó, o Pyramid Head tá lá, enfermeiras estão lá, pô, então é complicado. Agora, tem uns filmes assim, cara, que eu vou falar, tem um diretor desgraçado que tenta fazer adaptação de jogo de videogame.
Aham, eu sei o que você vai falar, vamos lá.
Senhor Weibo,
uhum.
Nossa senhora, cada filme horrível desse cara. O Alone in the Dark, Blood Rain, outros aí. Nossa, o House of the Dead.
Uh-huh.
Cara, só desgraça. Esse cara, ele faz de propósito isso. Porque ele ganha dinheiro do governo alemão pra fazer um filme, sabe? Então ele ganha. Ele só precisa produzir. E o governo financia tudo o resto. Não importa o roteiro, não importa a história, não importa nada. Cara, então ele é um pilantra.
É, não só ele, né? É, ele é o marido lá da Mila Jovovich também, junto com ela.
Ah, mas o cara, ele só faz Resident Evil.
Não, ele fez o Monster Hunter também.
Que tem
que também tá com a Mila Jovovich. É.
Isso. Então, ele tem um padrão, Mila Jovovich. Pronto, acabou.
Nossa, é bizarro, é bizarro. Qual que é o nome do cara? É o Paul Anderson, né? Acho que é isso o nome do
Paul
cara.
Paul W.S. Anderson,
acho. É isso.
Porra, não lembro,
Tá, esse tem uma mão de merda, assim. Ele fez os trocentos filmes de Resident Evil, não sei quantos são, acho que são 7, né? O primeiro filme é bom. O primeiro filme, olha só, eu tava lembrando esses dias, eu tava falando no Twitter, o pessoal falou, lembra qual foi o filme que você assistiu dentro da escola, algum professor passou? E eu lembrei que uma professora de geografia passou esse filme pra gente, pra mostrar como que é uma influência do mundo capitalista, etc, o quanto que uma empresa corporativa, qual que é o limite que ela pode ir além, assim, pra esconder fatos, né, colocar a sujeira debaixo do tapete, assim por diante, né, e realmente, o primeiro filme do Resident Evil tem isso, sabe, tipo, ele mostra o quanto que a Umbrella vai além, assim, pra esconder, e o filme não é tão ruim, assim, é um bom filme de suspense.
Não, assim, eu gosto dele, tem umas questões, né, o final dele também é interessante, o segundo, ele já é galhofa, né.
É, total.
Pega aquele Nemesis lá, cara, putz, uma palhaçada do que tá acontecendo na história. Depois disso, eu não assisti muitos, não.
Não é só o Nemesis, eles pegam personagens da história, porque até então, o primeiro filme de Resident Evil, né, ele não tem os personagens dos jogos, né. A Mila é um personagem inventado, tá, então é tudo inventado, né. Inclusive, esse filme me deixou traumatizado com aquela cena dos lasers, vai. Eu fiquei meio traumatizado com aquilo.
É, eu sei qual que é.
Mas o segundo filme, ele já traz a Jill, sabe? E a Jill é uma boçal, assim, que faz merda nenhuma. E aí cada filme vai tentando trazer um personagem, sabe? Tá, traz o Chris, depois traz o Leon. E é uma bizarrice atrás da outra, assim. E o Leon, parece um alcoólatra em fase de recuperação, cara. E é muito triste, porque o Leon é um personagem, eu acho ele tão foda, né, no Resident Evil, tipo, um dos meus personagens preferidos, e eles só estragaram. Eu sei que, assim, essa sequência de filmes, tem o último filme, que eu não vi, não sei se é bom, Mas ele extrapola, ele deixa a Mila Djokovic, né, a personagem Mila Djokovic, um deus, né? Ela tem superpoderes, né, e etc. Mano, o que isso tem muito a ver? Não tem nada a ver com Resident Evil, sabe? Mas é só ela. Ela é só fodona, ela destrói todo mundo, ela vai matar todo mundo. Você não tem empolgação, você não tem nada. E a história que tá por trás dela também é muito bizarra. Que ela tem clone, não tem, tal. Putz, cara, viajei, assim. Não... Eles, o personagem que tá morto, morto mesmo, eles trazem de volta... Nossa, esse filme e Velozes e Furiosos tá pau a pau, assim, sabe, de, olha, tinha que ter parado no primeiro.
Ah, qual é, eu ainda gosto do Velozes, mas assim, é porque a gente já sabe a forma do Resident Evil, os filmes dele. Uhum. Vai dar grana? Vai. Tem uma qualidade duvidosa? Tem. Mas tá rendendo grana pro cara? Tá.
Uhum.
Então ele vai continuar fazendo, ué. Ah, quer dizer, eu não tenho mais esperanças nenhuma com essa franquia no filme, né? Eu já até parei de ver.
Os Velozes Furiosos?
É, não, o Velozes não, o Resident Evil.
Ah, não, espera, Resident Evil até... É, então, que ia até a série agora, né? Eu não sei nada a respeito, não sei se lançou, não sei se não lançou. É. Eu sei que teve gente que reclamou, só isso. E aí a gente tem também os live actions, obviamente, baseados em animes, né? Eu confesso que tem muito que assistir baseado em anime, tá? Eu não me lembro qual foi o primeiro, eu tô tentando me lembrar, eu não me recordo. Em todo caso, o que vem na mente quando eu falo live action de anime são as versões americanizadas, que aí cagam todo o rolê, né? É, como eu falei, Dragon Ball Evolution pra mim é um marco, porque fui assistir no cinema sabendo que era uma merda. Até porque eu fui com uns amigos, assim, a gente já tinha visto a review, etc. E a gente só foi pra dar risada, assim, a gente foi pra tirar sarro e tal. E realmente, o filme é uma bosta sem fim, assim, né? Eles pegam... um personagem, vamos criar um Goku aqui, um personagem extremamente mais velho, né? Tá, também vive lá com o avô dele lá, mas não tem nada a ver, eu aprendo Kung Fu, não é? É meio estranho você ver esse personagem de um americano mais velho, com toda a pinta de filme adolescente americano, né? Que é isso que é esse filme de Dragon Ball, é um filme adolescente americano, como se um personagem da escola, ele é, como é que fala, rejeitado, um nerd rejeitado,
isso.
Né? É engraçado porque mesmo ele tentando se passar para adolescente, ele já é um cara mais velho na escola, né? Ele deve ter uns 25, 26 anos e tá na escola.
O que me incomoda nesse filme é a total descaracterização de tudo, tudo. Não tem nada que represente Dragon Ball, a não ser as esferas do dragão e o nome dos personagens.
Uhum.
Porque nada daquilo ali te lembra, assim, questão de... Ah, assim é um personagem... Assim como ele funciona. Uhum. Assim a motivação deles. Sabe? Assim como... Entendo, né? Porque o Dragon Ball, ele é uma obra para um público oriental. Uma obra oriental, na verdade. Com elementos de cultura oriental. Tá tudo ali. A questão do ki, questão de concentração, personagens de um conto mitológico chinês, sabe? Dragões, tartarugas ali, bastão mágico, desejos, esferas do dragão. Tudo isso vem de elementos, né? De uma mistura de contos chineses. E você precisa justificar tudo pra que faça sentido pra um público ocidental. Não dá, cara. Não, nem tudo dá pra justificar. Tudo é mais fácil aceitar que isso existe no mundo daquele tipo.
Sim.
Então fica muito artificial. E chato, e você perde tempo. E aí você olha e você não descaracteriza tudo, assim. Fica irritado com tudo que eu vejo.
Uhum.
O Goku não é assim. O Piccolo não é assim. A Bulma também não é assim. Não tem esse tipo de jornada. Na verdade tem um pouco, né? Mas não desse jeito. Não tem esse tipo de batalha, eu acho. Eles só pegaram a casca. A parte superficial pra eles que importavam. E nem isso conseguiram.
Nossa, esse filme consegue ser ruim em tudo, né? Roteiro é horrível, esse filme é muito ruim. E ele... O
CG é ruim, tudo não, ruim.
Nossa, tudo ruim esse filme, meu Deus do céu. Olha, pra quem nunca assistiu esse live action, acho que vale a pena assistir pra dar risada, sabe? Pra entender o quão um filme americano consegue ser ruim. Assim, eles falaram, vamos esmerdalhar esse filme, ele é ruim. Mas, até então, eu tinha achado que o filme de Dragon Ball conseguia ser o pior filme já visto, assim, americano, live action americano. Eu pensei que era o pior filme que eu já tinha visto. Até ver o live action de Death Note da Netflix. E esse consegue ser pior.
Esse também, ele sofre do mesmo problema do Dragon Ball. Descaracteriza tudo. Então a gente não reconhece os personagens ali. Eu ainda gosto um pouco do L, Mas o Light tá insuportável. O cara não é esse Light, ele não é esse idiota, não é esse bobão e não é esse pau mandado. Cara, então não dá pra entender, não dá pra reconhecer nada daquele protagonista. Aqui.
Nenhum deles tão caracterizado.
O L eu ainda entendo, assim. Ah, o pessoal fala que o L é negro. Eu não vejo problema, assim. É legal, assim, porque eu consigo ver um pouco da essência dele.
Uh-huh.
O Light não, o Light é um bobão. O Light é uma besta quadrada. O Light obedece a Mia toda hora. Ele não tem vontade própria. Então, assim, pode nunca ter visto Death Note e achar, ah, interessante. Achou interessante. Agora, o cara que viu Death Note, ele não reconhece nada daquilo que a gente conhece. Na verdade, fazer live action é difícil pra caramba, porque tem dois públicos que você tem que agradar. Um, que não conhece nada, então a história tem que fazer sentido. E o outro, o cara que conhece a obra. Então ele tem que analisar. Cara, faz sentido. Tá bom essa adaptação. É um balanço que você tem que fazer. Você não pode apresentar tudo e o cara do fã do conhece a obra original falar, não é assim, não é assim que é a obra original. Ou você não pode mostrar todas as referências e o cara que não conhece, ele vai questionar. Pera aí, não entendi. Onde está essa referência? Eu vou ter que ir na obra original para ir atrás dessa referência? Sentido também. Então, é muito difícil você agradar os dois públicos e fazer uma live action que faz sentido, ainda mais que a gente está indo para para, como a gente está mostrando, cruzando uma cultura.
Uhum.
A gente está falando de cultura oriental.
Uhum.
E tem que atravessar para uma cultura ocidental, que isso é diferente.
Sim. Sim.
Você viu isso em Dragon Ball, você tá vendo isso agora em Death Note.
Mas aí a pergunta, será que o problema são os live actions americanos? Porque, ó, a gente.
Não, assim,
um exemplo recente, agora a gente teve o Cowboy Bebop.
Fracassou.
Então, fracassou, mas ele não chega nem perto de ser ruim, tal qual como Death Note, né? Nem Dragon Ball Evolution.
É que, pra mim, o Cowboy Bebop, ele não precisa. Ele não acontece numa história de Oriente.
Uhum.
Não acontece num país oriental. Ela acontece no espaço. No espaço com uma cultura qualquer, né? Na verdade, é mais um cowboy no espaço. Então, um western espacial. Então, ele não tem essa referência oriental.
Uhum.
Ele pode ter referência porque se trata de uma obra, um anime, né? Mas o fracasso dele não foi por causa disso. O fracasso dele são os personagens, que não são cativantes o suficiente.
Sim.
Não aguentou. Não deram. Ainda mais os vilões ali. Quer dizer, o vilão. O Vicious e a Jéssica também. A Jéssica, são muito horríveis os dois, tá? Muito chatos, nossa, insuportáveis os personagens. Mas, de fato, eles não são os exemplos mais piores que você vai encontrar de uma live action pra pra outro tipo. Mas live action também não é só questão de ir pros Estados Unidos, em questão de ir pro americano, né? Você sabe que dentro do Japão, o live action também acontece. Dentro
sim,
do Japão mesmo.
Sim.
Alguns são bons, alguns são ruins. O de Rurouni Kenshin. Eu acho muito bom.
Ah, é. O Rurouni Kenshin é o melhor exemplo de live action bom, assim, que foi feito, né? Ele também foi uma super produção, né?
Claro, gastou dinheiro pra caramba, mas foi bem feito.
Teve investimento do governo também, né? Teve, sabe?
Claro. Do governo. Eu gosto do live action do Bleach.
Então, eu também. Tem gente que critica o live action do Bleach. Eu assisti, eu achei... As cenas já são boas... E o 3D bom, eu achei muito bem feito.
E isso, a gente tá falando ainda de um Battle Shonen, cara, que é difícil fazer
um
bom, uma boa live action, né? Então assim, tem exemplos bons, é só saber encontrar,
sim.
É só saber fazer. O que eu falo assim, pra fazer um bom live action geralmente tem que ter roteiro. O roteiro tem que ser bom, não precisa ter bons atores, assim, desde que os atores façam sentido na história.
Uhum.
Não precisa ser totalmente adaptado. Naquele país. Você pode tacar essa história em outro país. Desde que você pegue a essência dos personagens.
Ah, sim.
Com um roteiro bom e efeitos bons também.
É.
Não adianta fazer um efeito michuruca que mata toda a história. Ou fazer o contrário. Forçar só em efeito e matar a história.
Uhum.
Tipo o Shingeki no Kyojin Attack on Titans. Gastaram dinheiro no efeito. E o resto, dane-se.
Não, mas o problema é que gastaram dinheiro e o filme... O 3D é muito feio, né? Tipo, é horrível.
Pois é.
É muito feio.
Pois é, mas gastaram demais numa coisa que ficou ruim. E o restante, foi abandonado. Não tem personagem interessante, nada a ver os personagens, o roteiro é fraco pra caramba.
Então, o roteiro não tem nada a ver com nada, né? O filme Shingeki, assim, eu fui tentar assistir na Netflix, assisti 10 minutos e eu não consegui. É assim, normalmente quando as pessoas falam isso, elas estereotipam, pô, nem consegui assistir esse filme, isso é sério. Eu só não consegui continuar vendo o filme, assim, ele é ruim nos 10 primeiros minutos e pelo que eu entendo, ele consegue ser ruim pro resto do filme, assim. É horrível, é intragável esse filme. Aí que você tá falando, o 3D é feio, eu acho que é um problema que o Japão não sabe fazer, efeitos especiais tão bons quanto hollywoodianos, né? E como a gente tá acostumado com filme hollywoodiano, aí a gente fica comparavelmente ruim, né? Nossos olhos já estão acostumados, né? Nosso cérebro já tá acostumado. E aí quando a gente vê, por exemplo, Shingeki, que realmente o 3D tá aquém. E o filme inteiro é 3D, sabe? Os titãs, né? Tropas voando, né, etc, pulando de prédio em prédio e tal. E até dentro das muralhas é 3D. E é um 3D feio, ruim, sabe? E o roteiro é muito ruim.
Quer ver outro que eu critico? O filme do Fullmetal Alchemist, o live action dele. Ele vai bem até uma parte. Uhum. Que é a parte que ainda tinha dinheiro. Depois disso, cara. Porque perdeu o CG que tava ali, que tava ok. Não era uma mil maravilha, mas tava ok. E o roteiro se perdeu.
É.
Aí, ponto. Aí criaram um final original e que não ficou legal, não. Foi até onde dava para adaptar, legal a história do mangá, até a história da Hiro Marakawa, e depois... Ah, agora se vira. Cria um final, aí. É o que dá pra fazer. E só sobrou esse de grana.
Só sobrou. Vamos ver o que a gente tem com a grana, o que a gente faz. Mas será que foi falta de grana mesmo?
Não, eu tô zoando, mas assim... É porque, assim, ele no começo, ele seguia direitinho a história do mangá. Só que, obviamente, a gente tá falando de um filme. Então, ele precisa fechar. Só que não dá pra esperar seguir toda a história do mangá. Então, vamos acelerar e fechar uma história aqui, de algum jeito.
Uhum.
Obviamente que ele se perdeu. Ficou feio. Então, assim, a primeira metade é legal. Depois disso, putz, esquece. Ladeira abaixo.
Ladeira abaixo. É foda, porque eu sou muito fã de Fullmetal, né? Acho que muita gente gosta. A obra, eu acho, quase impecável, sabe? Não se fala mal de Fullmetal perto de mim, né? Nesse nível. Mas eu tentei gostar do live action. Quando anunciaram, eu tava muito empolgado, porque eu tinha assistido o live action de Rurouni Kenshin, né? Se não me engano, tem investimento da Netflix, né? Ele é da Netflix, eu não sei se é. Ele passou no cinema lá, né? No Japão. Mas eu tinha assistido e, nossa, eu falei, cara, o live action de Rurouni Kenshin veio pra mudar tudo, sabe? Inacreditável o que eles fizeram, porque o live action é muito bom, as cenas de ação são boas, o roteiro é bom. E eu falei, nossa, vamos fazer um live action de um dos meus animes preferidos, né? Que é Fullmetal. E quando eu vi os trailers, eu falei, nossa, aqui tá incrível. O problema é que, pra mim, né? Conforme fui assistindo, eu fui tentando gostar do filme. E da metade pro final é ruim. Mas por que que é ruim? Primeiro porque falta ação. Eles mudam bastante coisa ali, com quem que eles estão lutando, não vou dar spoilers, mas eles mudam completamente a história. Tipo, é uma terceira linha do tempo, assim. Você tem o primeiro anime de Fullmetal, você tem o anime de Fullmetal Brotherhood, e você tem a linha do tempo da metade pro final do live action do Fullmetal, né? Então, esse final é ruim mesmo, mano, não faz sentido nenhum. Se eles seguissem como é no anime, ficaria muito melhor. E que eu acho que eles vão tentar fazer isso agora, né? Porque eles vão ter dois novos filmes do live action de Fullmetal.
É, mas eu não sei como é que eles vão readaptar esse negócio. Ou se eles vão ignorar o primeiro. Eu acho que não, né? Mas como é que eles vão dar sequência?
Não acho que eles vão ignorar o primeiro. Pelo que eu vi, tem cena do primeiro no filme. Então, eu acho que não vão ignorar o final do primeiro. Mas, por exemplo, no primeiro filme não aparece o Scar. E agora eles vão colocar o Scar. E o Scar, ele move a história, né? Então, eu acho que eles vão deixar igual o anime, né? Até porque tem aquela cena clássica do Scar explodindo o braço do Edward, etc. E isso tem no trailer desses novos filmes. Então, será que eu crio novas esperanças? Eu tô em dúvida.
Cara, assim, live action, eu sempre fico com uma dúvida quando ele precisa envolver ação ou envolve CG. Eu já fico com essa dúvida. Cara, esse live action eu acho que não vai ficar bom.
É, o japonês, né?
É, o pé atrás eu fico, né? Por exemplo, Assassination Classroom eu gosto, mas o CG dele do Koro Sensei é estranho.
É, mas esse filme é bom, hein? Pior que se você ignorar o 3D dele, ele é bom, Assassination Classroom.
Eu gosto dele. Tem alguns também que eu gosto e outros eu acho estranho. Por exemplo, eu gosto de Gantz, o live action de Gantz. Eu acho legal. Ele é estranho, ele é feio.
E que não é só feio, tipo... É, o 3D é feio. Por exemplo, no Gantz, né, aquela roupa deles deixa eles musculosos. E no filme, aquela roupa é uma roupa inflável. E claramente tá sendo inflada. Eu não consigo desver isso, sabe? E eu acho as cenas de ação muito mal dirigidas, assim. Especialmente aquela cena no trem, assim, que ele cai e volta, etc.
Ah, é.
E o foda é que, assim, eu me lembro claramente do filme de Gantz, porque eu também tava empolgado pra assistir. No filme Gantz, no geral, os seres humanos ali, eles estão no limite do estresse deles, né? Eles estão fodidos, querem sair da situação que eles estão pra morrer, etc. Eu amo essa situação, né, de colocar os seres humanos em situações limites, né? Por exemplo, Squid Game faz isso. Squid Game dá pra fazer um paralelo com Gantz, porque realmente os seres eles são transportados pra uma espécie de jogo mortal ali, né? Então, eles estão nessa situação limite. O Gantz, ele tem dois filmes, né? Tem o primeiro que ele segue meio que a história do mangá barra anime, e o segundo que é completamente diferente, sabe? E por mais que eu goste da intenção da história do segundo, tem uma parte ali que não tem nada a ver ali do, sabe, de todo mundo morrendo e um atirando no outro ali, aquela cena de todo mundo apontando a arma um pro outro ali e todo mundo se atirando, aquilo pra mim é o ápice, sabe, de que não faz sentido nenhum. Mas há uma salvação nesse segundo filme que eu gosto do final dele. E eu acho que ele teria sido um final melhor do que o final do mangá. Porque o final do mangá, ele só acaba, assim. Apesar do mangá ser foda até o fim, até o penúltimo capítulo, o último capítulo eles falam, ih, caralho, a gente precisa terminar. E eles só encerram, assim, literalmente. Gantz só encerra. E o final do filme eu acho bom, ele dá um final pro Kurono, ele dá um final pra... Esqueci o nome da namorada dele, né? Dá um final pra ela, e é bonito o final, sabe? Eu acho, cara, isso aqui faz sentido, né? Não sei se você lembra, se lembra?
Mais ou menos.
Eu não sei se vale dar spoiler, assim, mas pra salvar a Tai, né? A Tai, né? Acho que é isso o nome da namorada do Kurono. Ele pede pro Gantz, né? Pra ele se colocar dentro da bola, né? Porque o Gantz tinha uma pessoa lá dentro, né? Então o Kurono pede pra ele se colocar dentro da bola. E aí ele né, resgata tudo, como se ele pedisse para as Dragon Balls, olha, volte a ser como era antes e tal, né? Então ele salva todo mundo, salva a Tai se esquece dele, mas tem resquícios da memória, né? E é uma cena muito bonita, que ela saindo do metrô e começa a chorar, ela não sabe por quê e tal. E é o Kurono para salvar todo mundo, ele fala, quero que todos sejam felizes, e aí ele se sacrifica, né? Eu acho um final bonito, assim, digno, sabe? É clichê, mas é digno. Enquanto no mangá eles fodem a porra toda, acabam com o planeta dos extraterrestres e voltam pra Terra toda fodida, assim. E só acaba. Mas, não deixa de ser um final digno de Gantz também, porque Gantz é simplesmente assim, acabou, acabou.
Não, tudo bem, eu entendo. Agora, só tem um poucos, assim, que realmente que tem ação, e tem CG, e tem roteiro que são bons, cara. Olha como se contar nas mãos, hein? O que eu mais gosto de todos é o Space Battleship Yamato. Cara, esse ficou bom pra caramba. Baseado em um anime. Cara, esse vale a pena, mas é punk. Também ele é uma super produção. Mas, ó, ele tem CG, tem muitos efeitos especiais. Uma espaçonave no espaço, né? Batalhando inimigos. Pô, toda a questão de roteiro fechado, com início, meio e fim.
Uhum.
Explicando tudo, explicando todas as motivações dos personagens, desenvolvimento, crescimento, a situação. Cara, tá tudo redondinho ali.
Sim.
E sim, eles são poucos que vejo live action que faz sentido, que são bons, que agrada. Agrada aquele público que não conhece nada e aquele público que conhece tudo.
Sim, sim.
Né, da obra original.
Alita, Anjo de Combate, também entra nesse núcleo aí, hein?
Eu gosto, mas eu só não gosto da cara dela.
É, porque deixaram bem anime, né?
Aqueles olhos gigantes dela, cara, me deixei assustado.
Quem fez a atriz mesmo? É Rosa Salazar, né? Ela fez o Maze Runner. A cara dela é bem parecida, ela tem uma fisionomia muito parecida com a Alita, né? Não é que a Alita é um personagem dos anos 90 e tal, então é um anime genérico, esse personagem é anime genérico, mas... Ah, ela se encaixa, sabe? Não precisava ter feito a cara dela 3D, né?
Sim, e é uma história que tem ação também, então assim, ela conseguiu ir bem, né? Tem alguns live actions que se destacam, mas depende do que ele exige, né?
Uhum.
Por exemplo, como já disse, se ele exige muita ação, são poucos. Porque que ficariam realmente bons. Se exige muito CG, difícil, depende do tipo de CG. Porque aí precisa ser uma grande produção.
Eu sei de um filme que ele se encaixa em todos esses termos. E ele é bom. Ó, vê se você concorda comigo. Pra mim ele é muito bom.
Vamos ver.
Que é o Speed Racer.
Não gosto.
Você não gosta?
Não gosto. Muita luz, muito...
Ah...
Muito estranho. Ele não é o Speed Racer. Ele é um filme... Cheio de corrida, cheio de luz.
Ele é tem bastante luz. Eu acho que ele é das irmãs Wachowski, né? E
Então.
Eu acho que é uma característica delas, né? Principalmente porque eu acho que o ponto forte desse filme é a direção de arte, tá? Tipo, mesmo tendo os fortes, eu acho que a direção de arte dele tem um contraste do começo ao fim com o filme, sabe?
Ah. Não, é que ele também ele se baseia em uma obra lá da década de 60 também, né? Então não dá pra pegar o ritmo da obra da década de 60, que também já era devagar. É. E com aquele carro cheio de galhofada. Né?
O inspetor bugiganga ali dos carros, é isso mesmo.
Pô, carro que salta ali com aquele uma mola no fundo ali. Pô. Então, meio estranho, tá? Eu entendo a pegada.
É, eles tiveram que adaptar uma obra que é muito galhofa pra deixar mais palpável, assim.
Tá, olhando por esse ponto, ele é legal, né? Mas eu ainda não curto muito ele, não.
É, eu confesso, assim, realmente, ele tem bastante uso. É que eu acho que isso dá um... É um contraste muito bom. O filme, ele é colorido, assim, sabe? Ele é muito colorido. Pra quem sofre com explosão de cores, assim, tem algum problema, pode ser ruim, não é tão inclusivo. Mas eu acho que esse filme, o roteiro dele é bom, assim. Eu me emociono com esse filme. Tipo, o final, mesmo sendo clichê, assim, vai, Speed, confia no seu carro, o que, que você precisa? E ele escuta o carro, e aí sai correndo desesperado. Eu acho que a forma como esse filme foi montado, né? E esse final, eu acho ele bonito, sabe? Tipo, o Speed correndo e detonando todo mundo berrando, e é isso, ele ganhou a corrida e tal. Eu acho legal isso, sabe? Tipo, esse filme, se estiver passando na TV, eu paro pra assistir.
Certo. É que pra mim, assim, as live actions que são mais fáceis de fazer e ficam bons, são aqueles que não exigem nada disso. Não exige ação, não exige CG.
É, porque aí tá fácil, né?
Que aí é fácil. Tipo, as obras de comédia romântica shoujo.
Aham.
Por isso que eles ficam bons, a grande maioria. Então você pega assim, o Haraido é bom, Orange é bom, Oremonogatari é bom.
Oremonogatari é engraçado, hein, o final dele, eu preciso falar. Aquele ator lá, ele corre uns 3 km assim, sozinho, assim, pra encontrar a mina.
Cara, e ele tá bem caracterizado no Oremonogatari. Cara gigante lá, porra, ele fica bom, cara.
Encontraram um ator forte pra caramba pra fazer o protagonista, né? Ele corre,
é
hein?
A cara do protagonista, é a cara dele. E assim, é a essência daquele anime, aquela obra. Lovely Complex é bom também por causa disso. Kimi Todo aqui ficou bom também.
É, Shigatsu é bom também. Você assistiu live action Shigatsu?
Shigatsu ficou bom, eu fiquei triste pra caramba.
Chorei quase tanto quanto o anime, mas o anime consegue ser mais triste ainda.
Então, tá vendo? Live action, tem coisas boas. É que a grande maioria que a gente pode falar são essas mais simples, mais fáceis. Não exige tanto. Já essas que exigem muita coisa são poucos, como já contei. Tipo, Space Battleship Yamato.
Uhum.
Ficou bom. Você tenta fazer algo muito fora da caixa, que exige muito, difícil. Alguns ficam uma porcaria. Tipo, Ghost in the Shell tentou adaptar demais.
É.
Fazer uma revolução. Pra um mercado ocidental. E adaptou coisa demais. Reinventou coisa demais. Se perdeu. Ficou só a casca. Não pegou a essência.
Uhum.
Cara, eu gosto da atriz Scarlett Johansson, mas assim, ela tá puxando um personagem que é oriental, a Motoko Kusanagi. Então, ela não é japonesa, mas não, mas a Major é. Então, ela veio, na verdade, original de um corpo original japonês. Né? No spoiler. Ela fala que é japonês, não é? Fala com um cara lá que é japonês, que precisa ficar falando japonês, porque a gente precisa relembrar que é uma obra japonesa. E não precisaria estar ali. Podia deixar o cara só falar. Ah, fala que aquele professor não é oriental, aquele chefe dele. Fala que ele é ocidental. Não tem problema. Caracteriza em outro país. Não tem problema. Fala outro idioma, o idioma inglês. Não tem problema. Agora, não tenta usar elementos que... Só porque fica legal usar o Ghost in the Shell. Ah, então, assim, então... Ele é um Ghost in the Shell, vamos relembrar que ele pertence a uma obra em um anime. Ou você faz de um jeito que se encaixa naquele universo, ou você adapta. Quer dizer, ou você adapta direto. Não adianta tentar fazer no meio termo. Fica uma porcaria.
Uhum.
E eu não gostei disso.
É, eu acho que... Se for o mangá shoujo, tem uma tendência de ser melhores mesmo. Mas é porque é mais fácil, né? Tipo, que nem eu falei. É, o mangá shoujo, o anime shoujo, ele já se adapta, né? Nesse conceito de, olha, a gente tem uma história romântica, né? Então, uma história romântica, você consegue... Você sabe qual que é a fórmula, né? Então, tá, na teoria, tá, é mais fácil de adaptar. E é mais palpável, né? Porque você não tem CG, você não tem essas ações e tal. Mas tem um live action de shoujo que eu não gosto. E aí, acho que você vai ficar bravo comigo. Que é o Otakoi.
Otakoi eu não gostei porque é muito musical.
Então, virou musical. Eu não sei por que eles fizeram foi musical.
Eu não curti essa parte.
Eu não sei por quê.
Também não curti essa parte musical. Não sei, né? E olha que eu acompanho o Otakoi desde antes dele bombar aí, cara.
É, também.
Então eu achei meio estranho o que aconteceu com ele. Tá certo que é um filme, né? Talvez se fosse uma novela, um dorama, acho que não fosse pra esse caminho.
É, um dorama resolvi, hein, com o Otakoi.
Não, ele tem espaço pra isso. Ele consegue fazer, se fosse um dorama, né? Mas como foi um filme e queria resolver, é que nenhum momento na obra original tem musical. Tem música. Tem isso daí. É simplesmente um casal de otakus.
Uhum.
Um gamer e uma otaku. Otaku Fujoshi. Então, mas assim, e que eles viram um casal. Ué, serão amigos de infância e pronto. A história é simples. Eu não sei, talvez fosse a questão criativa, né, do diretor, pô, vai ser legal, pessoas de um universo diferente representando esse mundo.
Uhum.
Não curti, não. É porque eu não curti mesmo porque eu gosto da... Eu preferia mais a fórmula mais fácil, mais simples de ser feito. Adapta, pega questões... Talvez porque ele não tem muitos conflitos também, né, porque não tem vilões nessa história, né, então... talvez ficasse algo meio maçante.
Sim.
Pra pensar... Tem vilões que tem outros shoujos que a gente já viu bastante por aí, né? Mas aí seria algo clichê também, né?
Ah, mas quando eu, pelo menos quando eu vejo filme romântico, eu gosto de ser clichê, porque eu amo assistir comédia romântica, filme romântico, né, de adolescente na Netflix, porque eu sei qual que é a fórmula ali, sabe? Eu tô numa zona de conforto. Às vezes, tô num dia ruim, vou ali, vou assistir esse filme e tá tudo certo. Então acho que tá tudo bem você fazer filme clichê romântico, assim. É o que eu espero.
Tipo, ver um Hanayori Dango, por exemplo, assim, que tem um monte de coisas, conflitos, uhum, inimigos, vilões, coisas de superação e tudo mais, é. Mas é assim, é legal você ver. Eu gosto.
Eu perguntei se você assistiu o Kimi no Uroki. Eu não assisti, queria saber se é bom ou não.
Eu vi, é legal. Ele é leve, bem simples, né?
O filme, né?
Sim, ele é tranquilo. É, ele não é tão chato quanto é o anime, né?
Boa.
Então ele. Mas ele é legal. Ele é leve, então eu gosto dele. Eu gosto do Honey Clover também, que ele é mais maduro. Tem alguns que são mais simples, tipo Oran é engraçado, Oran High School Rush Club. Ele é legalzinho. Relife é bonzinho também. O Hanma, cara, ele é engraçado demais. Por mais estranho que seja, que tem um panda ali, cara.
Então, já me falaram que o filme, o live action do Hanma é bom. Vocês já me falaram que eu não fui ver, eu prometo que eu vou ver.
Ele é muito bom, são só dois episódios. Mas é que ele é engraçado, porque o Rama é engraçado. Então ele é debochado, ele debocha de tudo.
Uhum.
Até o panda, ele tá lá sendo debochado. Então, ele fica legal por causa disso, por causa do deboche. Outro que fica bom por causa de deboche, Gintama. É só deboche total, né? Então, o foco é esse. Ah, mas assim, o personagem não é esse, desse jeito. Eles falam lá dentro. Pô, mas não é assim que é o personagem. Dane-se. Ué, o orçamento tava baixo. A gente vai...
Ó, oh, o Túmulo dos Vagalumes também é bom, viu?
Eu não vi o filme, o live.
Nossa, você precisa ver. Ele é bom porque, né, como você assistiu um anime dos anos 80, é muito parado, né, etc. Quando eles transportam pra live action, você tem toda a sequência de ação. Não é ação, né, mas você não tem aquelas cenas paradas, tediosas, etc. Ele é triste. Nossa, que filme triste.
Deprimente.
Deprimente, é.
É porque o filme foi o anime... Ele é deprimente. E assim, eu não queria ver mais nada dele. Porque ele é muito triste, cara. Então eu não queria saber, não.
Tem um que eu tenho medo de assistir, que é a adaptação de Side Drop, né?
Não, pode assistir, cara. Pode assistir.
Ah, porque se só se baseia na primeira parte do mangá, né?
Exatamente. Por isso. Bem. É igual ao anime. Ele adapta só a primeira parte. Pensa assim, essa segunda fase foi um delírio coletivo que só existe na cabeça da autora. E que por alguma coisa estranha foi publicado. Mas ele só existe no mangá. Porque todo mundo que resolveu ter uma boa consideração ou consciência, sabe?
Uhum.
Do anime e do live action, viram essa bomba. Cara, não vamos adaptar essa segunda parte nem ferrando.
Uhum.
Então pode ver o filme. Tranquilo.
É, até porque acho que eles vão tomar um processinho aí, né? Não pode, não pode. Vou procurar. Não tem, infelizmente, esses filmes não tem streaming. Eu fico chateado que a maioria dos live actions não tem streaming. Tá em serviço.
Olha,
streaming.
Esse do Sag Drop eu acho que você consegue achar no Prime Video.
Sério? Nossa, eu vou assistir hoje, então.
Eu acho que ele tá lá, porque eu acho que eu dei uma espiada nele já.
Ah, vou procurar lá. Então. a maioria dos filmes aqui, que eu gostaria de recomendar alguns até, mas a maioria, tipo, não tem como assistir, sabe? Então quem for procurar... Eu acho que a Crunchyroll perde uma grande oportunidade de não trazer esses filmes, sabe?
Na verdade, é a briga que eu sempre falo no Japão. Japão é chato pra trazer as coisas lá. Muita coisa boa de novela e filmes também, que não vem.
Então, mas as obras coreanas, elas estão sendo exportadas na Netflix, né? Eu e a Dani, a gente tá assistindo várias adaptações de manhwa que estão na Netflix, sabe? São bons.
Que o governo coreano incentiva, o Hallyu. Vamos exportar essa cultura coreana? Vamos, então vamos facilitar a exportação dessas obras. O japonês é chato, o japonês assim. Não, é mercado interno. Pronto, vendeu bastante mercado interno? Acabou. Não vou... Pra que vender pro externo? Se já... O interno já rendeu bastante, já pagou e a gente tá fazendo obra pro nosso público. Né?
Uhum.
Eles são chatos pra caramba. Por isso que às vezes fica chato encontrar algumas coisas que, putz, fizeram e ficaram boas. Por exemplo, o Rama, acho que ele não é liberado pra nenhum lugar. Acho que o Nana, por exemplo, que ele é um bom filme também, não tem outro canto pra ver, a não ser que você procure bem. E tem alguns também que eu fico com o pé atrás. Legal até certo ponto. Fico com o pé atrás de alguma coisa.
Tem um que entra nessa regra aí, mas vamos ver. Quero ouvir você falar.
Tem um que eu fico assim, ó, com o Initial D. O Initial D, na verdade, o live action dele, ele não é japonês. Ele foi feito em Hong Kong. Então tem personagens com nomes de chineses. Mas é Initial D. O carro tá lá, a história tá lá, a linha tá lá. As corridas são muito bem feitas. São muito boas, na verdade. É que tem um elemento que me incomoda muito em Initial D, é o pai do protagonista. Cara, não tem nada a ver com a obra original ali. No live action ele tá um palhaço, um mulherengo, um idiota completo. E no anime, no mangá, o cara é fodão. O cara é sisudo. O cara não é de falar. O cara tem atitudes. Porra, que se admira no cara. E você entrega esse negócio que fica feio. Aí eu olho esse ponto negativo. Putz, que não deveria.
Você não consegue desver, né?
Na verdade, é um detalhe que o cara que não conhece nada de Initial D vai gostar do filme. Porra, legal. Aí o cara que conhece e vê esse negócio fica irritado.
Pode escrever. Ó, mas eu acho que eu tenho um que é mais cringe que esse. Que é o live action do The Prince of Tennis.
Ah, mas é porque eu não gosto de Prince of Tennis, então eu já... Pra mim, tanto faz.
De qualquer jeito.
Pra mim, tanto faz, cara.
Eu não sou o maior fã, né? Mas, primeira coisa, eu queria falar que esse filme tem um ator que decidiu, assim, fazer a carreira dele em live action, né? Mas é o protagonista, né? É o que faz o Ryoma, né? Depois ele aparece no... Ele aparece no Gantz, ele aparece no... No Samurai X, né, etc. Então ele tá em todo lugar. Esse aí ele é o pro player de live action, né? O ponto é que esse live action de Prince of Tennis, ele é bom até uma cena, que é a cena final.
Ei, maravilha.
Olha só. O Ryoma, eles realmente jogam tênis, né, nesse filme. Óbvio que tem poder e tal. Mas tem numa das cenas finais, eu não lembro qual que é o nome do personagem que o Ryoma enfrenta, tá? É um personagem que tem um moicanozinho e tal, né? Todo delinquentezinho, pá, né? E Ryoma tá jogando contra ele. No filme, eles botam o ator pra realmente jogar tênis. Então tem um rally de tênis ali. Um rally real, né? É o personagem jogando. E é uma cena super emotiva, né? Porque, pra quem não assistiu Prince of Tennis, esse personagem que o Ryoma enfrenta, a irmã dele não fala, né? Ela é muda, né? Etc. E aí é nesse momento em que o irmão dela tá quase perdendo pro Ryoma e tal, que ela senta um gambare ali e tal, né? Então é emocionante. Então você tá emocionado nesse momento. Fala, caralho, que filme bonito, você tá prestes a chorar. E aí vem a galhofa, assim. O Ryoma, ele começa a voar, sabe? Juro pra você, é um CG super mal feito. Aí ele dá um ataque que, sei lá, mano, a raquete dele vira uma espada samurai. E a bola fura, a raquete do adversário explode a parede. E é ridículo, cara. E você perde todo o clima do filme. E de chorar, porque fala, mano, o filme tinha tudo, tudo pra ser bom nesse final. E ele consegue esmerdalhar em tudo. Então, parabéns. Esse é um filme que ele vai bom do começo ao fim, depois ele é tão bom, ele estraga tudo, tudo, com uma cena de 30 segundos. Eu vou te mandar depois, seja.
Cara, assim, ele tem que relembrar a origem dele, né? Pô, senão o pessoal olha isso aí, ué, não é Prince of Tennis. Peraí, tem algo errado.
Ai, que filme merda, meu Deus do céu.
Não, assim, tem filmes que você precisa ter um belo poder, assim, de descrença. pra poder apreciar, cara. Não tem como, ué. Isso aí em algum momento chega, né? Não tem como. Ah, vamos relevar pelo menos isso. Que o filme é bom.
Então, nossa, esse filme... Eu, por favor, algum editor aí de vídeos, por favor... É, me faz me pega o filme do Prince of Tennis, só tira essa parte, tipo, só tira os poderes pra mim, por favor, sabe? Ryoma ganha de qualquer jeito, só que ele só taca uma bolinha, assim, e ganha. É só isso que eles precisam ter feito. O filme ia ficar bom. Meu Deus, eu vou te mandar assim, você precisa ver essa cena, que é inacreditável.
É, esse é o poder de descrença, assim, que pra mim vai tentar no máximo pra eu poder ver o One Piece, cara, eu acho.
É, então, aí é que tá. É, a gente tá às pressas de ver pelo menos o trailer do live action de One Piece aí, tá todo mundo na expectativa.
Em algum momento sai.
É, o filme tá sendo filmado, a gente já viu os barcos, a gente já viu os atores, né? A gente não viu eles caracterizados, mas esse filme tem tudo pra ser ou muito bom ou muito merda. Ele não vai ter meio termo.
Cara, eu tô com o pé muito atrás desse filme. Nunca fizeram algum efeito bom de personagem que estica. Via o Quarteto Fantástico não ficou legal, outros personagens não ficaram bons, negócio, sei lá, efeito especial, não sei se vai segurar esse filme. Eu tenho que ver se a atuação vai manter a qualidade, se não vai ficar algo superficial, se não vai ficar algo clichê.
É, eu, assim, o maior problema é que esse filme já começa sendo um filme hollywoodiano, né, um filme americano.
Então, esse é um problema.
Tem dois pés atrás, assim. O que me deixa uma certa garantia é que o Oda assinou essa obra também.
Vamos ver, né? Sim, eu adoro o Oda, você é um deus, mas calma lá.
É que One Piece não se mexe, esse é o problema.
Ainda mais Battle Shonen, cara, que é americano.
É.
Putz, fica difícil. Não vi nenhum, não sei nenhum exemplo bom de Battle Shonen americano.
Ó, eu queria encerrar esse podcast recomendando um live action que eu ainda não falei, tá? Não é porque é o melhor live action, porque eu realmente acho que o melhor live action é a adaptação de Rurouni Kenshin. Os três filmes são muito bons, né? E acho que não se ganha. Mas eu queria recomendar o de Bakuman. Eu assisti o live action de Bakuman, assim, eu sou muito fã de Bakuman, eu amo a obra. E eu assisti com cabeça aberta mesmo, o que vier tá bom, assim, e é um filme bom pra cima, né? Ele adapta bastante coisa, né? Tem personagem que não aparece, os protagonistas, eles não estão na escola, estão na faculdade, né, etc. Mas ele tem cenas boas, né? E tem uma cena muito boa, porque Bakuman, ele sofre. Porque apesar de ele ser um shonen, ele não é um battle shonen. Ele tem de slice of life, tem parte de slice of life. Mas tem uma cena no filme que é uma luta que eles fazem entre os protagonistas, né? E o rival deles,
bonito.
Né? E é como se fosse uma luta de pincéis e nanquins, etc. E é uma luta que vai mostrando o ranking deles de acordo com aquela pesquisa de sua situação da Jump, né? E é legal isso, sabe? E eu fiquei emocionado vendo essa cena, assim. Então, esse filme, ele é bom, sabe? Ele é um bom Slice of Life. Eu não gosto das perucas, né, do filme, porque os atores usam peruca, assim. Fica descaracterizada. Mas é legal, eles adaptam o mangá, mas é uma boa história, assim, sabe? História de superação. E fica bom.
Certo. Eu queria também fechar dando uma recomendação. Os três filmes de Chihaya Furu.
Ai, nossa, eu tinha esquecido, é verdade, você tem razão.
Ficou muito bom, cara, porque a gente tá falando de uma história que envolve um esporte. Então a gente vê sobre como funciona o Karuta. E não, a gente vê mais ainda em live action. Como é na realidade, né? Tá ok, tem aquela parte mais também bonita, lírica do anime, né? Então... escutando o som, as palavras, pra poder virar a carta correta.
Uhum.
Além de uma história com leveza, de amor, né, romance. E um grupo escolar também, né, a protagonista que é forte. E a gente vê a evolução dela, dos outros também. E ainda mais em três filmes, né, a gente vê todo esse crescimento, cara. Então fica legal pra caramba. São três filmes que são muito bons pra se ver. O anime já é bom e o live action continua melhor ainda.
Uhum.
Ou tão bom quanto o anime.
Pode escrever. Eu tinha esquecido desse filme. Esse filme é bom mesmo. É difícil você explicar Karuta pra quem não conhece. Mas o anime e o mangá de Chihaya Furu também são o melhor exemplo disso. Assim, então.
Se é 100% real isso aí, o Karuta ali mostrado, eu não sei.
Não, não é. Eu já joguei Karuta e não é. É tudo romantizado.
Ah, deve ser... Imagina então live action de Yu-Gi-Oh, cara. Deve ser a coisa mais chata que tem.
Porque você jogar Yu-Gi-Oh na vida real, assim. Você acha que é legal e no final só ganha quem tá mais rico ali. E não existe essa de decoração das cartas. É todo mundo o Seto Kaiba ali, sabe, da vida. Você vai ganhar quem tem mais dinheiro.
Eu sacrifico meu monstro pra derrotar o seu outro monstro. Legal, vira carta. Ok.
Não, nem existe. Eu vi esses dias postado no Twitter, falaram, cara, olha que merda que era Yu-Gi-Oh! A gente achava que era bom. O Yugi, sabe, cagando pras regras de Yu-Gi-Oh! Ah, eu vou pegar essa carta que é uma flecha, colocar meu monstro dentro dessa flecha, vou disparar, aí infere seu coração, o coração do seu monstro, qualquer merda, sabe? Yugi inventa as regras ali na hora. A gente acha que o anime é bom, mas não é não. O anime de Yu-Gi-Oh!
É o poder do protagonista, cagador de regra.
A gente ainda... Eu quero fazer um relembrando Yu-Gi-Oh! Porque vocês vão ver como...
Opa!
Esse vai render, vocês vão ver só. Mas eu acho que a ideia desse podcast era a gente falar sobre live actions, né? É, eu acho que, pra encerrar, eu só queria falar que, realmente, existem live actions ruins, tá? Na tendência, você tem que assumir que um live action vai ser ruim. Mas live actions, na tendência, japoneses, né, eles já são melhores porque eles já deixam os personagens caracterizados, né? No mínimo, a caracterização vai ser boa. O resto é... É só vem por lucro, sabe? Por bônus, assim. Se tem um roteiro bom, então o filme vai ser bom. Na tendência que o Nocege falou, concordo. Filmes de live actions de shoujo tendem a ser bons. Mas existem mesmo Baron Shonens, assim, tipo Bleach, etc., que são bons, né? Rurouni Kenshin é bom. Então há esperanças. Mas pra One Piece, eu não sei se há esperança, né? Porque é um filme hollywoodiano, então live actions hollywoodianos já tendem a ser ruins. Certo, Seiji?
É isso aí mesmo. Exatamente. Se fizeram de Naruto, então, meu Deus.
Tem a obra, a peça de teatro lá, né? Peça de teatro parece ser boa.
Ai, ai.
Parece ser boa, o pessoal tá pelo menos bem caracterizado.
Não, sim. não opino.
É. Você agora, Pérez, né? Bom, e pra você que ouviu até agora, não deixe de recomendar um live action, ou comente se você concorda ou discorda das nossas opiniões, né? Entre no nosso servidor do Discord e discuta conosco, porque eu, como bom sommelier de live action, também quero ouvir recomendações de live action, tá? E podem ser, inclusive, sei lá, de qualquer obra, né? Pode ser até de filme hollywoodiano, de livro hollywoodiano, enfim, tá? Me recomende que eu quero ver. Entre no nosso Discord, comente, ou mande um e-mail, ou comente nas nossas redes sociais. E também não deixe de compartilhar nosso podcast, tá?
Aí, Mário, pra fechar, então, uma recomendação que você vai adorar, odiar. Terraform Mars. Nossa senhora!
Eu não vi, tá, mas eu vou deixar na tela.
Você vai amar odiar essa porcaria desse live action. Enfim, deixa pra lá.
É isso, até a próxima, gente.